Galera, Skats aqui, eu tô aqui com o Gruntar e a gente vai conversar um pouquinho especificamente sobre a carreira desse praticamente dinossauro do
já chega chamando de
cenário
velho,
de esporte.
Chamando de velho?
Eu já ia pedir a bênção, mas acho que não ia dar muito legal não.
Segurem aí.
Gruntar também possui a alcunha de Albieri para os íntimos. Cara, vamos começar falando do atual e aí a gente pega do passado um pouquinho depois. Como você tem visto o crescimento do cenário de uma forma mais ampla, falando também do cenário fora do eixo, né? Eu tenho certeza que você é bem convidado para alguns eventos nas regiões Nordeste e tudo mais. E queria que você começasse falando um pouquinho sobre como foi a experiência de participar de eventos fora do eixo.
Ah, é sempre uma experiência maneira, né, cara? Muito diferente, porque a galera fora do eixo, como você tá chamando aí, é o pessoal mais carente, né, de evento, de estar próximo às pessoas que trabalham com esporte de modo geral. Então, a gente recebe um carinho muito grande quando a gente vem aqui. Eu já participei em evento também em Salvador, né? Eu já tinha vindo antes em Fortaleza também. Já fiz evento em Maceió? Acho que foi Maceió. Enfim, de modo geral, a gente é recebido muito bem, a galera trata da gente muito bem. E eu acho que é uma tendência você trazer esses eventos para essas regiões, porque é uma galera carente, então você tem espaço, você tem o pessoal que acompanha, você tem o pessoal que participa, que está ali dando aquela força muito grande. Então, acho que é uma tendência o mercado a ser explorado também nessas regiões fora do eixo.
Eu adoro esse termo porque ele enumera bastante a experiência que o público daqui de esporte do Nordeste se tem. Eu quero falar um pouquinho sobre tua carreira de uma forma geral. Você até hoje é referência com relação à narração de esportes. Você foi um dos primeiros narradores do CBLOL, propriamente dito. E eu queria saber especificamente, brother, não sei se as pessoas têm costume de fazer essa pergunta para ti, mas o que é que te levou a pensar na narração de esporte eletrônico como um possível potencial de mercado para ti?
Ah, velho, quando surgiu não foi uma parada que, ah, caraca, você é narrador de esporte. Não foi bem assim. Eu comecei fazendo vídeo pro YouTube, conteúdo de StarCraft 2, e um tempo depois, alguns meses depois, a Blizzard lançou um concurso de narradores para StarCraft, né? E eu participei do concurso, não ganhei, mas eu gostei da parada. E aí, eu fui na... Foi uma coisa que foi indo, cara. Foi acontecendo, foi indo. Até que teve um ponto que era complicado separar, né? Trabalhar com um emprego normal e ainda assim fazer narração. Porque você começa em eventos, tem que narrar às vezes de noite até muito tarde e acordar cedo no dia seguinte. E isso não é tão saudável para uma vida normal de trabalho, mais trabalho, enfim... Não ia funcionar mais, eu tive que escolher, e aí eu escolhi trabalhar com a narração. Por alguns anos, na real, eu trabalhei muito como streamer também, né? Então, eram as duas coisas que se complementavam, tanto a narração quanto a stream, elas foram se complementando. Hoje em dia, eu diria que eu sou muito mais narrador do que streamer, apesar de eu conseguir fazer stream e fazer bastante stream, hoje em dia eu me considero muito mais narrador do que streamer, mas isso já foi ao contrário, eu era mais streamer e narrava de vez em quando também. Então, não é uma carreira absoluta, cara, a gente vai levando aí da melhor maneira possível, do jeito que as coisas vão surgindo.
Aqui no Ceará, especificamente, tem muita galera que é entusiasta desse tipo de ação. Que conselho você daria para o cara que quer começar a narrar campeonatos locais, narrar o campeonato do colégio e tal? Que o cara precisa ser ou ter para que consiga começar aí nesse ramo tão, tão bacana do cenário?
Eu acho que precisa ter vontade, mané. Não tem pré-requisito. Não tem pré-requisito, não. É claro que algumas coisas são importantes, então vontade é a primeira coisa. A partir da vontade, você tem que ir correr atrás e ir buscando o que você precisa para melhorar, né? Para narrar. Você não precisa jogar para narrar. Eu acho que isso é importante falar, cara. Eu já narrei Mundial de Smite tendo jogado 7 minutos do jogo. Porque, assim, eu fui convidado para narrar. Eu falei assim, cara, eu não conheço o jogo, me dá uma semaninha para estudar e tal. Aí o pessoal topou, beleza. Eu entrei no jogo, baixei o jogo, entrei pra jogar, joguei 7 minutos e falei, cara, não vou aprender nada desse jeito. Aí saí da parada, Alt F4, e fui assistir os campeonatos do fora, como as pessoas narravam, quais eram as estratégias. Então eu estudei assistindo, entendeu? Mas assim, é uma parada importante, estudar sobre o jogo que você vai narrar, estudar sobre os jogadores que estão jogando, sobre o torneio. Eu, por exemplo, eu cheguei aqui no evento, é a parada meio corrida, você tá comentando que você narrou o campeonato de modo em geral e eu peguei só a cereja, né? Eu até peço desculpas.
Não, pô.
Porque essa parada é tensa, mas... É, eu cheguei aqui, eu fui conversar com os jogadores, peguei o nome da galera, quantos anos tinha, do que eles gostavam de jogar e tal, pra poder ajudar na narração, né? E outra coisa que eu acho legal é você ter autocrítica, você escutar o que você tá falando de maneira crítica. Tá legal o que você tá falando? O jeito que você tá falando tá legal? Você tá mudando o tom de voz pra não ficar uma parada muito chata, né? Muito a mesma coisa. Então são essas coisinhas assim que vão somando e fazem uma narração legal. Mas não tem uma receita de bolo, não. Acho que cada narrador vai criando seu estilo e aí você... Cada pessoa tem que desenvolver o seu próprio estilo. Acho que é essa pegada.
É, a gente já se bateu, né, em alguns outros eventos por aí, no decorrer do cenário e tal. E a gente sempre percebe esses pontos de desenvolvimento nos locais, né? É, para finalizar, eu queria saber as tuas considerações sobre esse próprio evento daqui. Como foi a acolhida, como é que você foi recebido, falar um pouco com relação ao contato com a equipe da Go Gamers e do Rio Mais Esportes.
Legal, primeiro a galera aqui do Ceará foi muito gente boa, atendimento absurdo, carinho absurdo da torcida e do público de modo geral, e falando sobre a equipe, foi 100%, não tive problema nenhum, o pessoal foi muito profissional. Contato inicial foi muito profissional, tudo que foi acordado foi cumprido, a viagem foi boa, o hotel é muito bom, a estrutura que a gente recebeu, o carinho que a gente recebeu, foi muito, muito bom. Nada a reclamar, foi muito legal. Esse tipo de evento e iniciativa é muito maneiro, eu espero que consiga expandir, consiga ser levado adiante. Eu acho que está no caminho certo, foi tudo muito bom aqui para mim, cara, foi show de bola.
Para a gente encerrar, eu sei que você, paralelo aos eSports, você tem um projeto bem bacana com relação ao RPG. Você é um entusiasta de RPG. Eu, particularmente, já jogo RPG também há anos, vários sistemas. Gosto muito de GURPS, inclusive.
Legal.
E eu queria que tu deixasse também os contatos e o teu trampo lá de RPG, para que o nosso público acompanhe também essa outra faceta do Gruntar, que às vezes também não é tão vinculada ao eSports.
Não tá narrador, mas de RPG, né? Eu joguei muito GURPS há muito tempo atrás. Jogava Super, jogava Cyberpunk.
Caraca,
jogava com o pessoal que era do FBI. Eu gostava de GURPS.
Muito bom, muito bom.
Hoje em dia eu jogo muito mais D&D, de modo geral, mas a gente vem expandindo aí para outros sistemas. Vai começar uma mesa de vampiro. A gente tá fazendo série de Pathfinder. Quero fazer Tormenta. Enfim, hoje em dia eu faço muito stream no Facebook, né? As streams estão ao vivo no Facebook, fb.gg/gruntartv, e as campanhas, depois de jogadas ao vivo, são jogadas no YouTube. youtube.com/gruntartv também tem todas as campanhas lá. Eu tenho campanha com mais de 50 episódios, né? Que já dura 3 anos aí. Tem um hiatozinho nela, mas ela vai voltar e tal. E o que eu quero mesmo hoje em dia é emplacar um RPG presencial que seja relevante, de qualidade, com mapa, miniatura, galera ao vivo, fazer um Critical Role brasileiro. A gente está lutando para fazer, já estou desde 2017 tentando tirar esse projeto do papel. Eu fiz um início engatinhando de um estúdio, boto mais aspas aí, improvisado, que a gente foi melhorando e a gente chegou num resultado bem ok, que é começou com o Contos da Taverna, depois a segunda campanha, que é bem melhor, é o Domínios da Mente. Então a gente está com um know-how maneiro já, estamos tentando emplacar uma campanha mais profissional ainda, mas tem esse lado aí, eu gosto muito de RPG, sempre gostei, RPG está bombando lá fora, a gente quer trazer isso para o Brasil e vamos ver aí, estamos trabalhando para fazer funcionar.
Inclusive já quero te deixar aqui, né, a nossa parceria no que você precisar aqui da gente no Ceará, nós também somos alguns entusiastas de RPG.
Valeu.
Inclusive, a gente já fez alguns eventos em parceria com a Devi e com a Jambô, aqui em Fortaleza. E são duas empresas bem solícitas com relação a RPG. E, cara, prazer mais uma vez estar contigo. E em breve no Cosmonerd para vocês. Valeu, pessoal.